Então, a FA é uma das arritmias que a gente mais vê na nossa prática clínica, né? A gente sabe que cada 3 pacientes, um vai desenvolver FA durante a vida. Então, se a gente está olhando aqui, sei lá, a gente tem 200 pacientes, 300 pacientes que a gente acompanha no consultório ou aqui mesmo na live. Então, se a gente tem 300 pessoas vendo a live, 100 pessoas aqui que estão assistindo a gente vai ter FA em algum momento da vida. Então, realmente é relevante. Muita gente vai ter FA e a gente vai pegar isso durante a nossa prática clínica com certeza. E TFA muda bastante o prognóstico desse paciente. Então, TFA vai aumentar em 2 vezes o risco desse paciente hospitalizar, pode aumentar o risco de mortalidade, então, em mulheres pode aumentar em até 2 vezes, em homem pode aumentar em até 1,5 vezes. Então, tem impacto negativo o paciente desenvolver FA. E como a gente vai discutir, tem muita coisa que pode desenvolver FA no paciente. Ó, tem mais gente entrando agora no YouTube. Rabelo, beleza, Rabelo, tranquilo. Então vamos começar a discutir. A ideia aqui hoje é discutir, tentar deixar uma forma um pouco mais prática do que só ficar falando o que saiu na diretriz. Eu vou tentar trazer um caso fictício, e daí a gente vai discutindo em cima desse caso como que a gente aplicaria lá os mnemônicos que eles sugeriram na diretriz. Então eu vou trazer aqui nosso caso fictício, o paciente Seu João. Seu João tem 66 anos e ele te procurou no consultório porque uns 2 semanas atrás ele ganhou de presente do filho dele um Apple Watch série 4. Um Apple Watch, tipo isso aqui. E ele não sabia mexer direito nessa desgraça e tal, daí ele instalou os programinhas lá e ele falou que nessas 2 semanas apitou várias vezes falando que tinha ritmo irregular. E o seu João tem 66 anos, ele era hipertenso, diabético, ele começou a ficar com medo e resolveu passar no cardiologista. Então, hipertenso, diabético, ele tomava enalapril 10 2 vezes e metformina 850 duas vezes, só isso. Se pergunta para ele se teve algum sintoma, ele falou que não teve nada. Então, assintomático, ele veio só porque o Apple Watch estava apitando. Aí, o que mais que tem de história? O seu João era obeso, ele tinha um IMC de 31, então ele tinha uma obesidade. Ele não era tabagista, mas ele curtia uma cervejinha. Ele falou que ele só bebe socialmente, só junto com os amigos e tal. Mas, no final de semana, ele tinha tomado umas 12 garrafinhas ou latinhas de sábado e 12 de domingo. Então, ele bebe bem, mas só sábado e domingo. Beleza. No meio da consulta lá, a mulher dele para, dá umas cutucadas para não esquecer de falar do ronco, que é o que mais perturba a coitada da mulher. Ele ronca bastante também à noite. Então, tem vários fatores aí que a gente precisa avaliar nesse paciente. Você vai avaliar lá o seu João, vai examinar ele. Então, pressão arterial de 150/90. Frequência cardíaca de 72, está com ritmo regular, a princípio parece que está em sinusal mesmo. E não achou mais nada positivo no exame físico. E aí, a gente pode falar que esse paciente tem FA? Então, ele veio só com essa história, tem fatores de risco, né? Hipertenso, diabético, 66 anos, obeso, talvez tenha apneia do sono, e veio com o Apple Watch apitando aí que tem ritmo irregular. Então, aí a gente entra no algoritmo do CC2ABC, que é o algoritmo principal da diretriz europeia de FA. Então, o primeiro C do CC é confirmar a FA. Então, para você começar a pensar em tratar a FA, você tem que confirmar a FA do paciente. Então, esse primeiro C seria confirmar. E como que eles confirmam o FA? Então, se você tiver um eletro de 12 derivações confirmando a hipótese de FA, então um eletro de 12 derivações em ritmo de fibrilação atrial, ou então se você tem algum traçado de uma derivação que registre FA por pelo menos 30 segundos. Então, seriam essas duas opções para a gente falar que o paciente tem um FA clínico. Então, ou um eletro de 12 derivações documentando FA, ou então um traçado, uma derivação documentando 30 segundos de FA. Então, seu João aí, só com uma alteração do Apple Watch apitando, não falaria que é FA. Então, a gente tem que lembrar que tem atualmente mais de 100 mil aplicativos que você coloca lá o dedinho no celular e ele tenta ver a frequência cardíaca, o ritmo. Tem mais de 400 monitores ou gadgets, né, que também nos ajudam. Eu até tenho um aqui que eu uso na prática, que eu trouxe para mostrar, que é o Alive Core, que é, você coloca os dois dedinhos aqui e aparece no celular, o traçado bonitinho, onda P, QRS, o QRS está largado. Então, você consegue ver bem uma derivação. E se com isso daqui a gente conseguir documentar 30 segundos de FA, a gente conseguiria fazer um diagnóstico de FA, por exemplo. Então, para fazer um diagnóstico de FA, precisa de um eletro de 12 derivações ou 30 segundos de uma derivação bem registrada documentando FA. Beleza? Então, para a gente poder discutir melhor esse caso, vamos dizer que seu João tinha um cunhado que é médico lá, que sabia que podia ser arritmia, já pediu um Holter e ele trouxe já o Holter para você. E daí você olha o Holter lá dele, ele teve vários episódios aí durante o dia que ficou mais de 30 segundos em FA. Então parece realmente que ele tem uma FA que entra e sai Na consulta lá tem ritmo sinusal, mas ele tem agora um exame, um Holter mostrando que tem FA, tá? Só para esclarecer, para ficar mais fácil a gente raciocinar a sequência. Então, primeiro C do CC to ABC é confirmar FA, e a gente conseguiu confirmar FA nesse paciente, porque ele trouxe aí um Holter documentando um ritmo de FA por pelo menos 30 segundos. Beleza, qual que é o segundo C do CC to ABC? O segundo C é caracterizar a FA. E daí, para caracterizar a FA, eles engataram aí um outro mnemônico, que é o 4S. Então, a gente tem que avaliar o 4S para caracterizar esse paciente. Então, essa fase do CC é caracterização do paciente. ABC seria como a gente vai tratar, qual que é a conduta que a gente vai ter com esse paciente. Então, vamos caracterizar ele primeiro. Então, esse segundo C seria caracterizar, são 4S. Qual que seria o primeiro S? O primeiro S seria o stroke risk. Então, é o risco de AVC. Como que a gente vai avaliar o risco de AVC desse paciente? A gente vai avaliar com um bom e velho CHA-DS-VASc. Então, o CHA-DS-VASc que a gente usa há uma década aí, tem um post lá que eu fiz no site em 2010, quando saiu o artigo saiu no Chest, né, em 2010, explicando quais eram as vantagens do CHA-DS-VASc, etc. Inclusive, se tenta colocar no Google aí, vocês vão ver que é uma das primeiras imagens, é a fotinha que eu fiz lá do CHA-DS-VASc. Então, faz 10 anos que a gente utiliza ele e ele ainda é o melhor para ser utilizado. Tem algum detalhe que foi incorporado nas últimas diretrizes aí, que foi em relação ao sexo feminino, que eles viram que, na verdade, não é tanto um fator de risco per se. Então, a maior parte das diretrizes, europeia, americana, acabam sugerindo a gente não levar em conta o sexo feminino como um fator de risco. Vamos lembrar aqui o que é o CHA-DS-VASc, né? Então, o C do CHA-DS-VASc seria congestive heart failure, né? Seria IC. O paciente tem insuficiência cardíaca, ganha um ponto. O H seria hipertensão. Tem hipertensão, ganha mais um ponto. O primeiro A, que é um A com doisinho embaixo, seria de age, de idade. E daí seria uma idade acima de 75 anos. Idade acima de 75 anos ganharia 2 pontos, por isso o doisinho lá embaixo. D, de diabetes, ganharia 1 ponto. O primeiro S também teria 2 embaixo. Então seria um S de um AVC ou AIT prévio. Então tanto idade acima de 75 com um AVC prévio ganha 2 pontos pelo CHA-DS-VASc. Daí, quando você chega no VASC, o V seria de doença vascular. Então, o paciente tem doença coronariana, doença arterial periférica, tem placa de aorta, ganharia mais 1 ponto. O A, que vale 1 ponto só, seria de idade também. Então, seria uma idade entre 65 a 74. O risco não é tão alto quanto o paciente de 75 anos, mas já teria um risco maior de ter um AVC. E o SC seria do sexo, seria o sexo feminino, que eles sugerem excluir aí da análise. A diretriz europeia coloca para contar e daí muda o fator de risco, como eu vou comentar, mas acho que fica mais confuso. O que a diretriz europeia fala? Seria baixo risco, então, de ter um AVC se o paciente tivesse 0 de CHA-DS-VASc como homem ou 1 como mulher, por causa do sexo feminino. Seria intermediário se tivesse 1 como homem ou 2 como mulher e alto risco se for 2 ou 3 como mulher. Acho que isso fica meio confuso. Na minha prática, eu prefiro esquecer o sexo feminino e continua como sempre foi. CHA-DS-VASc de 0 é baixo risco, CHA-DS-VASc de 1 seria risco intermediário, CHA-DS-VASc de 2 seria risco alto de ter um AVC ou um evento tromboembólico. Isso desconsiderando, então, o sexo feminino. Acho que é mais fácil a gente gravar assim. E o que a gente vai fazer com cada um desses? Isso a gente vai ver no WAY, do ABC. Então, seu João, 66 anos, como seria o CHA-DS-VASc dele? Ele é hipertenso, é diabético e tem mais de 65 anos. Então, ele ganharia 3 pontos. Ele seria um CHA-DS-VASc de 3, seria um paciente de alto risco de AVC. Beleza? Então, esse é o primeiro S. Segundo S, dos 4 S que a gente tem que avaliar, seria symptom severity. Então, qual seria a gravidade dos sintomas desse paciente? Então, sintoma em FA, o que a gente vai lembrar? A gente lembra de palpitação ou batedeira, né, tontura, dispneia, fadiga, dor torácica, ansiedade, cada paciente pode se apresentar de uma forma, mas geralmente engloba um desses 6 sintomas que eu comentei. Então, para avaliar os sintomas desse paciente, o ideal é ver o quanto esse sintoma atrapalha no paciente. Então, se o paciente atrapalha para atividades básicas diárias, você vai classificar de acordo com a gravidade. Então, para isso, eles sugerem usar o score de ERA, que é European Heart Rhythm Association. Seria um score para a gente ver sintomas, tipo um score de NIHA para IC. Então, como que é o score de ERA? O score de ERA seria o score 1, paciente assintomático, não tem sintoma nenhum, não atrapalha nada a atividade diária. ERA 2A seria leve, 2B seria moderado, 3 seria grave e 4 incapacitante. Então, 2A é o paciente que consegue fazer as atividades básicas diárias, esse sintoma é bem ocasional. 2B seria sintomas moderados, o paciente consegue fazer as atividades diárias, mas tem um sintoma que incomoda um pouco mais no dia a dia. O 3, erra 3, seria um paciente que já não consegue fazer totalmente as atividades básicas diárias, porque os sintomas limitam esse paciente. E o erra 4 é o paciente que não consegue fazer nada de atividade diária. É incapacitante os sintomas. Então, essa seria uma graduação, é simples, e ajudaria a gente a entender o quanto que o sintoma atrapalha no paciente. Então, o seu João, ele descobriu lá pelo Apple Watch, depois fez o Holter e tal, ele não tinha sintoma nenhum. Então, o seu João seria um Chades Vasquez de 3, alto risco de AVC e um erra 1. Beleza até aqui? Alguma dúvida? Vou tomar uma aguinha. Então, beleza. Continuando, então, no segundo C do C-Sit, o ABC. Agora, vamos para o terceiro S. O terceiro S seria de severity, de gravidade da FA. Na verdade, nesse terceiro S, a gente vai classificar a FA. Então, a gente vai falar aqui se o paciente tem uma FA paroxística, uma FA persistente, uma persistente de longa duração, ou uma FA permanente. Então, seriam esses tipos de FA que a gente vai ver. Ou, então, o primeiro diagnóstico de FA, se foi diagnosticado pela primeira vez. Então, como que a gente avaliaria cada um desses, né? Então, se o paciente tem uma FA paroxística, o que que a gente considera? É um paciente que teve um episódio de FA, teve fibrilação atrial, mas que reverteu ou espontaneamente ou com alguma atitude médica em até 7 dias. Então, durou menos de 7 dias e reverteu, independente se foi espontâneo ou se teve que apresentar alguma intervenção médica, né? Fez uma cardioversão, etc. Durou menos de 7 dias, FA paroxística. FA persistente durou mais de 7 dias. Então, independente se você vai tentar cardioverter, ou se já cardioverteu, ou reverteu para ritmo sinusal, durou mais de 7 dias, é uma FA persistente. Se durou mais de 12 meses, então, às vezes, o paciente bateu em um monte de médico, lá chegou com você agora, você vê um eletro já de mais de um ano atrás, o cara já estava em FA e ninguém tentou reverter. Então, se é um paciente que está com FA sustentada há mais de 12 meses e você vai querer reverter, há a intenção de reverter o ritmo do paciente, é uma FA persistente de longa duração. E a FA permanente é quando você vai deixar em FA. Então, o médico e o paciente, que é importante, concordam em não tomar nenhuma atitude a mais para reverter o ritmo. Então, essa seria a FA permanente. Então, o que a própria diretriz discute é que isso aí é mais uma atitude terapêutica do que realmente um processo fisiopatológico. Então, na verdade, o médico e o paciente decidem que não vai mais tentar reverter. Ou porque já tentou e não deu certo, ou porque tem um átrio muito grande, mas vai ficar em FA. A gente vai tentar só não deixar o coração acelerar muito, controlar a frequência. Daí, alguém pode perguntar, mas e daí? E se o paciente mudar de ideia, ele querer tentar reverter? Daí não tem problema, o paciente pode ser reclassificado de FA permanente para FA persistente ou persistente de longa duração, não tem problema. Uma coisa que é interessante que eles comentam na diretriz é que a gente deveria evitar alguns termos. Então, aquela lone FA, né, a FA isolada ou FA idiopática, a gente deve abandonar esse termo, porque o que eles dizem é que sempre tem uma coisa por trás causando FA. Então, se você não achou ainda, é porque você não procurou direito. Então, eles falam que, né, a gente não deve assumir esse termo de FA alone AFib. Né? Outro termo que eles pedem para abandonar, para evitar confusão, seria FA valvar e não valvar. FA valvar e não valvar foi uma FA que foi derivada lá dos trabalhos dos novos anticoagulantes. Né? Então, FA valvar seria o paciente com sinuose mitral moderada a grave ou que tem uma prótese mecânica que daí não poderia usar um NOAC. Então, isso aí vai confundir mais, vai misturar com as outras definições deles, eles falam que o ideal seria abandonar isso. E outro termo que eles sugerem abandonar seria FA crônica, porque FA crônica realmente pode ser qualquer coisa. Então, pode ser paroxística, persistente, permanente. Então, falar que o paciente tem FA crônica não ajuda em nada. Então, o ideal é, pegou um paciente, classifique ele em FA paroxística, persistente, persistente de longa duração ou permanente, sem enrolar mais do que isso. Então, voltando para o seu João, o João tem um Chades Vasquez de 3, tem um erra de 1, e aqui, quando a gente vai avaliar, ele tem um FA paroxística. Ele tem alguns episódios de FA que apareceu lá no Holter, mas todos revertidos espontaneamente, nunca teve mais de 7 dias de FA sustentado. Então, FA paroxística. E o último S que a gente vai ver é o substrato, se tem algum substrato anatômico ou comorbidade que possa justificar a FA. Então, o paciente tem um aumento de ato esquerdo, tem fibrose de ato esquerdo, dilatação, disfunção de ato esquerdo, tem alguma cardiopatia estrutural, ou então tem hipertensão, tem diabetes, tem apneia do sono, é etilista, tem alteração tiroidiana, então tem alguma coisa, você conseguiu identificar alguma coisa que mostre para a gente que ele, isso pode estar causando FA? Então esse seria o quarto S. Então aqui a gente não falou nada de conduta ainda, a gente só está caracterizando. Então seriam esses quatro passos para caracterizar, seriam o se confirmou que é FA, o segundo se, então vê os quatro S, caracteriza FA. Qual que é o risco de AVC, como é que são os sintomas, qual que é a classificação da FA e quais são as comorbidades desse paciente. Beleza? Acabou esse passo, você avaliou de forma completa o paciente. Isso é sugerido fazer na diretriz para todos os pacientes. Obviamente não tem estudo grande mostrando medicação 2B, mas realmente tem lógica fazer isso para tratar o paciente de uma forma mais completa. E daí a gente entra no ABC, que é o tratamento. Até aqui, tem alguma dúvida? Alguém queria perguntar alguma coisa, alguma ansiedade para compartilhar? Bom, se surgir perguntas, eu vou respondendo aí na sequência. Então, a gente já fez o CC, vamos começar o ABC. O que seria o A? O A seria de avoid stroke, evitar AVC. Daí pode parecer que está repetindo, mas você já viu lá no 4S, mas os 4S, na verdade, são para caracterizar. Aqui a gente vai focar em conduta. Então, a conduta em relação ao AVC vai levar em conta o que você avaliou lá no Chadwick. Então, o paciente tem um Chadwick de 3, sexo masculino, a gente vai considerar anticoagular. Então, qual que é a conduta baseada no Chadwick? Se é um Chadwick de 0, independente do sexo, a conduta seria não anticoagular, não precisaria anticoagular a princípio. Se é um Chadwick de 1 ou 2 no sexo feminino, mas 1 sem considerar o sexo feminino, daí a conduta seria considerar anticoagulação, né, como recomendação 2A. Então, não é claro que precisa anticoagular todo mundo, mas já vale a pena você considerar anticoagular esse paciente. E o Chadwick de 3 ou mais, ou então para qualquer sexo, né, ou 2 ou mais para homem, 3 ou mais para mulher, já seria um Chadwick de alto risco. E daí, nesses casos, é claro que a gente precisa anticoagular. É indicação classe 1 anticoagular o paciente. E com o que a gente vai anticoagular? Também recomendação classe 1 da diretriz, preferir os NOACs, né, que são os novos anticoagulantes orais, que não são tão novos, né, faz mais de 10 anos que eles estão no pedaço aí. Mas eu costumo falar NOACs, né, NOACs ou DOACs, que são da dabigatran, que é um antitrombina, anti-2A, e os anti-10A, que é rivaroxabana, apixabana e edoxabana. Seriam esses quatro. E tem vários estudos mostrando superioridade em relação à varfarina. Então, a conduta para o paciente com Chadwick de 2 ou mais, independente do sexo, é anticoagulação e, de preferência, de algum novo anticoagulante. O que mais que a gente precisa fazer nessa fase, no WEI? Então, além de você fazer o score de risco de AVC, que é o Chadwick, e determinar qual anticoagulante você vai dar, seria interessante nessa fase você avaliar o risco de sangramento desse paciente. Então, um dos scores mais indicados é o RAS-BLED. Mas e daí? E se o score de risco de sangramento for alto? Você vai deixar de dar um novo anticoagulante? Não, você não vai deixar de dar um novo anticoagulante. Isso é fundamental e tem gente que falha nisso daí. Se o paciente tem um alto risco de sangramento, a conduta aí é tomar mais cuidado com o paciente, mas nunca evitar a anticoagulação. Isso eles colocam como classe 3. Então, tem um RAS-BLED alto, um Chadwick alto, e vocês vão ver que várias coisas são semelhantes, a conduta é veja o paciente mais de perto. Então, não marca o paciente daqui a 3 meses, marca daqui a 1 mês, vê se não tem nada para você controlar, a pressão não está bem controlada, controla melhor a pressão. Ele toma um anti-inflamatório toda hora, por uma dor no joelho, orienta não tomar anti-inflamatório. Então, você vai tentar pegar todos os pontos que podem interferir, aumentando o risco de sangramento, e vai orientar o paciente a resolver esses pontos. Então, você não vai deixar de prescrever anticoagulante, mas você vai cuidar do resto, tá certo? Brevemente, o que é o RAS-BLED? É um outro score de risco, um score de risco interessante também, tem em todos os aplicativos, quem quiser olhar no celular. Mas o que é? E é um score diferente do Chadwick que é alterável. Então, se ele está com a pressão alterada, você controlou a pressão, perdeu um ponto. Então, ele não é um score estático, ele é dinâmico. Então, RAS-BLED. H seria de hipertensão. Então, seria uma pressão arterial sistólica acima de 160. Ganharia um ponto. O A seria de alteração de função renal ou de função hepática. Daria um ponto para cada. O S seria de stroke, de AVC. Então, o paciente teve um AVC isquêmico ou hemorrágico no passado, também ganha mais um ponto. RAS, né, o oral bled. Bled, o B é de bleeding, de sangramento. Então, teve algum sangramento no passado, ganha um ponto. O L é de INR lábio, então lábio INR. Então seria o paciente que está tentando usar Marevan ou Varfarina, qualquer um arínico. E daí você coloca lá a dose, viu, 4,5 de INR. E daí você baixa lá um quarto por dia, foi para 1,5. Você aumenta um quarto a cada dois dias, vai para 3,9. Então você não consegue acertar o INR desse paciente. Lembrando que o Varfarina, nossa meta é deixar entre 2 e 3 o INR para deixar bem anticoagulado. Então o INR lábio ganharia mais um ponto. O E seria de elderly. Então, um paciente que tem uma idade acima de 65 anos aí já ganharia também mais um ponto. E o D seria de drugs. Então, dividindo em dois também, seria álcool ganharia um ponto, consumo de álcool, e uso de outras drogas, como anti-inflamatório, ganharia mais um ponto. Então, você vê que tem coisa dinâmica, né? Tirou anti-inflamatório, perdeu um ponto, controlou a pressão, perdeu um ponto. Então, dá para você melhorar esse RAS-BLED se você viu que o paciente tem um risco alto. Tá certo? Deixa eu ver que surgiram algumas perguntas aqui. Tem uma classificação quanto à quantidade de episódio de FA que o paciente apresenta? Então, o que eles falam no S, né, dos 4 S lá, você vai classificar o paciente em FA paroxística, persistente, persistente de longa duração ou permanente, e eles sugerem anotar o que tem a mais. Então, o paciente teve só um episódio de FA nas 24 horas, o paciente teve 20 episódios de FA, o episódio de FA dele durou 20 segundos, durou 6 horas, então eles sugerem, eles não falam uma classificação específica, mas eles sugerem classificar melhor, caracterizar melhor essa FA quando você diagnostica essa FA paroxística para ele. Então não teria uma classificação específica, mas seria interessante documentar. Paciente com FA paroxística que ficou 6 horas do Holter em FA, por exemplo, é bem diferente de paciente que teve um episódio de 30 segundos. Então, com certeza vale a pena. Outra pergunta aqui, em paciente com FA, quando posso inferir, o paciente tem sobrecarga de ato esquerdo. Então, FA, na verdade, se o paciente tem FA, ele tem um risco maior de ter uma sobrecarga de ato esquerdo, mas só isso não conseguiria bater o martelo. Né? A gente tem um critério de pianose tranquese, que a gente consegue ver um aumento bem importante do V1 ao V2, né, uma diferença grande de QRS, que seria um sinal indireto que você tem uma sobrecarga atrial, que o coração deve estar rodando. Então, seria um jeito aí de tentar ver sobrecarga atrial num paciente com FA. Mas o ideal aí é fazer eco, reverter FA e ver como que é o eletro no ritmo sinusal. Em ritmo de FA fica difícil. Mas tem uma chance maior realmente dele ter alguma sobrecarga atrial. Beleza? Então terminamos o A. Vamos voltar para o nosso paciente. Seu João, 66 anos, ele tinha um chá de vasca de 3. E a gente deveria considerar a anticoagulação para ele. A FA paroxística, a gente documentou isso no Holter. Tem um chá de vasca de 3. Ele precisaria, sim, considerar anticoagular. Daí, com o que você anticoagularia? O ideal é algum NOAC, da Bigatrana, Edoxabana, Pixabana, Rivaroxabana, qualquer um dos novos. Não dá para calcular, a gente não tem todos os dados para calcular o RAS-BLED, mas ele tinha uma pressão não muito bem controlada, ele bebia bastante, provavelmente não era um RAS-BLED baixo, mas daí a gente já poderia começar a tomar alguma conduta em controlando melhor a pressão, orientando a não fazer esse bunge, né, que seria tomar uma quantidade muito grande de álcool no final de semana, isso já ajudaria alguma coisa nessa fase. Mais uma pergunta aqui, sexo feminino, então não leva mais em consideração? Não. As diretrizes, para não falar que não vale mais o chá de svasca, eles colocam pontue o chá de svasca, que foi o que foi validado, e daí eles colocam 0 para homem e 1 para mulher. Daí intermediário, 1 para homem e 2 para mulher. Eu acho que isso fica mais confuso. Mas na prática é isso, é 0 baixo risco, 1 intermediário, 2 alto risco, e a gente não considera mais o sexo feminino. Pode abandonar o sexo feminino, que já está bem provado que ele não é um fator de risco isolado por si. A gente tem interferência com idade, com outros fatores, então foi validado lá no começo, mas com o passar do tempo eles viram que é bem diferente dos outros, ele não é um fator de risco tão forte. Então pode desconsiderar tranquilo na avaliação, é isso que todas as diretrizes estão falando. E falamos do A, então vamos para o B, do ABC. O B seria Better Symptom Control. Então seria melhorar o controle de sintomas desse paciente. Então a gente já viu lá também nos 4S, qual é o sintoma dele. Então você vai ver, R1, R2A, 2B, você já classificou os sintomas dele. Como que você vai melhorar os sintomas desse paciente? Aqui a gente tem dois caminhos. A gente pode partir para o controle de ritmo ou para o controle de frequência cardíaca. Não está muito claro a superioridade de um de outro. A gente teve até o estudo IST aí no Congresso Europeu, que mostrou que talvez valeria a pena controlar o ritmo mais precoce, mas teve alguns fatores de confusão. O que eles sugerem na diretriz europeia agora de 2020? Se o paciente tiver uma FA sintomática, vale a pena tentar controlar o ritmo, tentar manter o paciente em ritmo sinusal. Então, o paciente chegou lá para você em FA, vale a pena tentar passar ele para ritmo sinusal. Ou anticoagular, fazer actransofágico, fazer a estratégia que você preferir, mas tentar levar ele para ritmo sinusal, com o objetivo de melhorar sintomas e de melhorar a qualidade de vida. Então, se tiver sintomas, vale a pena tentar passar para ritmo sinusal. Se não, se você quer tentar só controlar a frequência cardíaca, o paciente tem um ato muito grande, já tentou reverter várias vezes, você acha que o cara vai ficar em FA mesmo, aí você pode controlar a frequência cardíaca. Então, não deixar a frequência tão alta. Qual que é a sugestão, indicação classe 1 nas diretrizes? A indicação seria, de acordo com a frequência, fração de ejeção acima de 40, a gente poderia utilizar beta-bloqueador, diltiazem ou verapamil, que seria um bloqueador de canal de cálcio não de hidropiridínicos. Lembra, beta-bloqueador de hidropiridínico é aquele que dilata, seria a amlodipina. Então, eles seriam não de hidropiridínicos, é verapamil e diltiazem que tem esse efeito cronotrópico negativo. Se o paciente tiver a fração de ejeção abaixo de 40, daí a gente vai utilizar ou beta-bloqueador ou digoxina. Então, essas são as indicações classe 1 pela diretriz. E qual que é a frequência-alvo que a gente deve atingir para esse paciente? Então, paciente que você vai manter em FA, você vai só controlar a frequência dele, o ideal é manter uma frequência de repouso abaixo de 110. Então, mantenha a frequência de repouso abaixo de 110, esse seria o objetivo para você otimizando a droga. O paciente que você está tentando dar droga, não consegue controlar, o paciente continua muito sintomático, seria a indicação 2A, considerar até fazer uma ablação do NOAV, vai lá, frita o NOAV, induz um BAVT no paciente e coloca o marcapasso. Então, isso não é tão absurdo quando o paciente está muito sintomático, mas acaba sendo uma conduta de exceção. Deixa eu ver mais uma pergunta aqui. Qual seria o tamanho do ato esquerdo para considerar? Não tem um valor fixo para tamanho do ato esquerdo. Eu já tive na minha prática paciente que chegou no ato esquerdo, quando você não considera o volume, geralmente até 40, volume, daí é um valor um pouco menor. Mas já peguei paciente com ato acima de 50 milímetros, que nunca foi tentado reverter, e que eu reverti e consegui manter o paciente por um ano e meio em ritmo sinusal. Então, é muito caso a caso. Geralmente, quando o ato está muito aumentado, a tendência é você deixar em FA permanente, porque você sabe que a chance é pequena. Então, se chega para você um paciente no consultório que já tentou fazer cardioversão várias vezes, voltou de forma precoce várias vezes para FA, a tendência é manter o cara em FA e vai controlar a frequência. Agora, se você pega um paciente que nunca tentaram reverter, às vezes vale a pena tentar reverter uma vez para ver se reduz. Isso não tem um valor fixo na diretriz, vai ser muito caso a caso mesmo. Beleza? Então, de B seria isso. Controlar sintomas, a gente vai pensar em controlar a frequência ou controlar ritmo. Paciente que você está tentando reverter FA e não responde bem ou não tolera medicação ou não consegue reverter, você pode considerar ablação também. A ablação ganhou força em alguns cenários, principalmente quando o paciente está com suspeita de taquicardiomiopatia, então o paciente que tem uma taquiarritmia e está desenvolvendo uma disfunção ventricular, provavelmente secundário à arritmia, daí valeria a pena a gente tentar fazer a ablação, que tem uma chance boa de manter o paciente em ritmo sinusal e reverter a disfunção ventricular. Eu já tive paciente, trabalhei no grupo de transplante cardíaco da Unimed Sorocaba aqui, o paciente chegou, fração de ejeção de 20%, super sintomático em FA, a gente conseguiu mandar para a ablação, fez a ablação, depois de um mês voltou com um eco novo, fração de ejeção de 60%. Nunca mais recorreu ao FA, ficou ótimo. Então, você pensa em taquicardiomiopatia, você deve considerar com carinho mandar mais precoce para estudo eletrofisiológico para fazer ablação. Então, é mais uma indicação interessante. Para paciente que tem IC e não é uma provável taquicardiomiopatia, daí dá para pensar também, não é uma indicação tão forte, se é uma indicação 2A, mas parece reduzir a hospitalização, parece ter algum benefício para paciente que tem uma IC de qualquer etiologia, mais FA. Amiodarona usa? Depende do cenário. Daí, geralmente, paciente com uma IC com fração de ejeção reduzida, você não tem muita opção. Você quer manter o ritmo, a amiodarona é uma das melhores drogas. O problema da amiodarona é que realmente dá muito efeito colateral, né? Você vai ter que acompanhar disfunção hepática, alteração de retina, vai ter que ver se não prolonga o QT, alteração hepática. Então, tem muita coisa que você tem que ver no paciente com amiodarona. E se o paciente não tem uma cardiopatia estrutural importante, o ideal é você pensar antes usar propafenona, usar sotalol, usar alguma outra droga que a gente tem disponível aqui. Mas, não podendo utilizar nenhuma dessas novas drogas, a amiodarona é uma droga interessante e a gente utiliza muito ainda na prática. Então, a amiodarona não vai sair tão cedo de cena, não. E o último, então, do ABC, o C, seria comorbidades. Então, já falou também no o quarto S, né, que seja comorbidades aqui, no ABC a gente vai falar o que fazer com cada uma das comorbidades, né? Então, das comorbidades, a gente tem hipertensão arterial. O que vai fazer? Vai controlar a hipertensão arterial. A gente sabe que paciente que tem uma hipertensão arterial tem uma chance de 1,7 vezes maior de desenvolver FA. Então, vale sim a pena controlar bem a hipertensão arterial. Diabetes é a mesma coisa. Estamos falando aí de outra opção. Foi o que eu falei, a maior parte dos pacientes que a gente tenta evitar AVC, a gente acaba utilizando anticoagulante, mas tem outras opções. Então, o paciente não tolera, tem sangramento com anticoagulante, a gente pode considerar exclusão ou cirúrgica, ou por uma prótese para fechar a auriculeta esquerda, o apêndice arterial esquerdo, que é o lugar que mais forma trombo. Então, FA é um campo bem amplo. O mais comum a gente vê é anticoagulação por via oral mesmo, mas tem opções aí para quem não tolera isso. Então, voltando lá para as comorbidades. Então, hipertensão, a gente vai tentar controlar melhor a hipertensão. Diabetes, mesma coisa, a gente vai tentar controlar melhor a diabetes. Obesidade, já está bem claro isso. E para paciente que vai para ablação, é indicação classe 1 até. O paciente tem que perder peso. Perder peso é fundamental. Quase tão importante como o próprio procedimento de ablação. Então, se o paciente perde peso, a chance dele recorrer a FA é muito menor. Então, tem que encher o saco do paciente, tem que perder peso. Faz muita diferença. Então, perder peso é fundamental nesses pacientes. Sedentarismo é outra coisa que atrapalha. Então, sedentarismo, vale a pena orientar a atividade física. E daí, como que você vai orientar? Vai falar para o cara virar um maratonista e está tudo certo? Não. Então, a gente tem aquele efeito em curva de J, né? Então, o paciente é sedentário, ele tem esse risco. Se o paciente começa a fazer uma atividade física, ele vai diminuindo o risco, vai melhorando. Quando ele começa a fazer muita atividade física, começa a aumentar o risco. Então, a orientação é paciente fazer atividade física moderada. Então, tem já estudo mostrando que atleta de alto impacto, paciente que faz maratona, faz triatlo, tem uma chance maior do que a população geral de desenvolver FA. Então, paciente que faz esporte de alto impacto também tem um risco maior de FA. Então, se ele está fazendo maratona, está fazendo triatlo, não é para saúde, é para benefício, para atingir um objetivo, para o trabalho, etc. Mas, para a saúde, o objetivo é uma atividade física moderada, é isso que precisa ser feito. Então, isso também ele coloca na diretriz de informar bem os pacientes que são atletas, né, em relação aos riscos de fazer uma atividade intensa que tem, sim, risco, coordenação de atleta, FA, etc. Além disso, esse paciente, por exemplo, o seu João, ele roncava bastante. Será que ele tem apneia do sono? Não dá para te bater uma artéria só porque o paciente ronca. Tem gente que ronca e não tem apneia do sono. Mas esse é um paciente que certamente valeria a pena fazer uma polissonografia e, se encontrar alguma coisa alterada, encaminhar para o médico do sono para ver. Você não vai ter que indicar uma cirurgia de otorrino, você vai indicar CPAP, regular CPAP. Então, a gente sabe que a apneia do sono também aumenta o risco de FA. Seria interessante tratar a apneia do sono também. Além de outras coisas, tireoide também. Tireoide é bem interessante a gente controlar bem. Então, investiga se tem tireoide. Exame classe 1, pedir para todo mundo. Hipertireoidismo dá muito FA. Então, todo mundo tem que ter. Eu já peguei paciente também no consultório que estava lá há quase 10 anos, paciente de 30 e poucos anos, com FA e nunca ninguém tinha pedido um exame de função tireoidiana. O cara tinha hipertireoidismo há anos com FA e todo mundo só estava tratando FA. Então, isso é uma coisa que a diretriz frisou bem. A FA quase nunca vem sozinha. Então, nunca pegue um paciente com FA e pense só na FA. Ah, isso aqui eu vou dar propafenona, isso eu vou dar um coron, vou reverter o ritmo ou não. Você tem que pensar num aspecto mais amplo que isso. Você tem que pensar o porquê que esse cara teve FA. Senão você vai ficar só tratando a consequência. E a causa da FA foi, sei lá, a obesidade, a apneia do sono, a hipertensão. Se você não tratar a causa de base, você não vai conseguir tratar direito a FA desse paciente. Então isso é uma coisa que a diretriz bate várias vezes e realmente é fundamental. Comorbidade, você tem que investigar, tem que pensar com carinho, que faz toda a diferença. Mais uma pergunta aqui. Paciente em uso de NOX, porém com saneamento importante, por exemplo, HDA, o que fazer? Então, assim, os pacientes têm indicação de anticoagulação, teve algum sangramento, o ideal é ver por que ele sangrou. Então, ele teve um HDA, por quê? Ele teve uma úlcera gástrica, uma úlcera do adenal, trate a úlcera, controlada a úlcera, você pode considerar, assim, voltar, talvez até com a mesma dose. Então, um paciente que você conseguiu reverter a causa do sangramento, daria para a gente pensar em reverter. Então, vou voltar a dose do NOAC e partir para o abraço. Se você não encontrou uma causa clara, um paciente é idoso, por exemplo, já vi, você faz a correção lá, faz a correção de acordo com a creatinina, com a idade, e às vezes o paciente sangra por qualquer coisa. Então, às vezes tem alguns pacientes, principalmente idosos, que a gente sabe que tolera menos as doses habituais de novos anticoagulantes. Então, aí você vai ter que considerar talvez uma dose mais baixa ou até trocar de novo anticoagulante para um que sangre menos. Mas isso daí, se teve um HDA, por exemplo, tem que achar o porquê sangrou. Se fica claro a causa e o NOAC só ajudou a sangrar mais, controla a doença de base e volta com o NOAC. Pode voltar na mesma dose. Outra pergunta. Enoxaparina e propranolol podem ser utilizados? Pode. Enoxaparina é um anti-10A que a gente utiliza subcutâneo, que a gente utiliza muito em ambiente hospitalar. Não tem muito por que utilizar em ambiente extra-hospitalar, a não ser que tenha alguma outra indicação. Por exemplo, uma paciente com FA gestante, que não vai poder utilizar o NOAC, não tem evidência para usar o NOAC em gestante, que daí vai utilizar ou varfarina ou enoxaparina, daí paciência. Mas para os pacientes em geral, a gente utiliza a enoxaparina só em ambiente hospitalar. E o propranolol é diferente de uma IC com fração de ejeção reduzida, que a gente tem que utilizar isoprolol, succinato de metoprolol, carvedilol. Para controle de frequência, você pode utilizar propranolol, você pode utilizar qualquer beta-bloqueador. Vai de acordo com os efeitos colaterais, se você quer um mais cardioseletivo ou não, daí depende do cenário que você está falando. Então, o que você precisa pedir para qualquer paciente com FA? Então, por exemplo, se o João chegou, você fez toda essa avaliação, esbanjou, que você sabe tudo aí da diretriz europeia, se cite o ABC, então o paciente confirmou o FA, chá de vasca de 3, erra de 1, é classificação em FA paroxística, tem hipertensão, diabetes, obesidade, talvez a apneia do sono, você vai anticoagular ele com o NOAC, de controle, você vai, ele já está em ritmo sinusal, né, então você não precisa tentar reverter o ritmo, e de comorbidades você vai tratar melhor a hipertensão, vai pedir para emagrecer, pedir para evitar excesso de álcool, que esses bunges que ele faz de final de semana também aumenta o risco de entrar em FA, você vai fazer tudo isso. O que a gente precisa pedir de exame para todo mundo que chega com uma suspeita de FA no nosso consultório? Então você vai pedir para todo mundo um eletrocardiograma de 12 derivações, um ecocardiograma vale a pena pedir para todo mundo, então você vai ver se tem alguma cardiopatia estrutural, dilatação de átrio, e alguns exames básicos de sangue. Então você vai pedir função renal e eletrólitos, vale a pena pedir função tireoidiana, pelo menos T4 livre, TSH para todo mundo, e um hemograma lá. Esse é o pacote básico para todo mundo. O que mais você pode adicionar se você quiser? Ecotransesofágico, precisa pedir para todo mundo? Não. Se você quer ver trombo, que você está pensando em reverter FA, daí tudo bem. Ou você quer ver melhor, caracterizar melhor uma valvopatia, pode pedir o ecotransesofágico. Se não, pode ser o ecotranstorácico mesmo. Holter, precisa pedir para todo mundo? Também não. A não ser que você queira ver se está respondendo bem o tratamento, ou é um FA permanente, você quer ver como foi a frequência média. Mas também não precisa pedir para todo mundo o Holter. Ressonância cardíaca. Tem uma ressonância com contraste tardio, com gadolínio, que pode avaliar melhor o átrio. Também você pode considerar pedir em alguns casos. Também não precisa para todo mundo. Mais uma coisa interessante, função cognitiva. Seria interessante avaliar, porque a gente sabe que paciente com FA teria uma chance maior de ter um declínio da função cognitiva. Então, às vezes, na avaliação inicial, seria interessante encaminhar para fazer uma avaliação da função cognitiva desse paciente. O que mais? Teve alguma história que lembrou alguma coisa de AVC? Você pode pensar em pedir uma, uma tomografia de crânio ou uma ressonância de crânio para ver se confirma ou não algum episódio prévio de AVC. Estudo eletrofisiológico, depende do caso, não está tolerando bem a medicação. Então tem muita opção que você pode pedir, mas o básico é eletroeco, função renal, eletrólitos, função tireoidiana e hemograma. É isso que você precisa pedir para todo mundo. Mais uma perguntinha aqui. Se o controle tiver, de frequência cardíaca estiver inadequado com beta-block, átrio aumentado, sem disfunção, podemos associar diltiazem ou verapamil? É válido utilizar a amiodarona cronicamente como medida para controle de frequência? Então, a amiodarona é uma droga interessante, é uma droga muito boa para controle de ritmo. Para frequência, geralmente, não é a primeira escolha por ter muito efeito colateral. Quando que a gente não vai poder usar um verapamil ou diltiazem, um bloqueador de canal de cálcio não de hidropiridínico? Quando o paciente tiver uma IC com fração de ejeção reduzida. Então, fração de ejeção abaixo de 40, daí é classe 3, a gente não deve utilizar. Utiliza digoxina, utiliza beta-bloqueador, daí não deu nada certo, vai para a amiodarona. Mas a amiodarona seria a terceira linha para controlar a frequência. Esse é outro erro muito comum que a gente vê, né? Às vezes o paciente está em FA, está não conseguiu fazer, sair da FA, ele não tem uma disfunção ventricular e o médico quer controlar a frequência só com a midarona. Então, não é uma droga de escolha para esse cenário. A chance dele desenvolver efeito colateral é muito grande. O ideal é você partir para outra droga. Se tem fração de ação normal, vai para verapamil, diltiazem, beta-bloqueador, deixa a midarona de lado. Mas tem muita gente que liga a FA e midarona. Meu paciente tem que estar com a midarona porque ele tem FA. Então, isso é um erro. Vou ver mais uma aqui. Paciente com FA crônica e prótese mitral metálica em uso de Marevan, evoluindo com AVC isquêmico com transformação hemorrágica pequena. Daí foi suspenso a anticoagulação. Após quanto tempo posso retornar a anticoagulação? Essa é uma resposta difícil. Na verdade, a própria diretriz europeia caiu fora dessa resposta nessa diretriz de 2020. A diretriz anterior, que era de 2016, eles colocavam como indicação 2B após um sangramento cerebral secundário ou um AVCH direto ou um AVC com transformação hemorrágica, eles colocavam considerar retornar a anticoagulação depois de 4 a 8 semanas. Nessa diretriz que saiu agora em 2020, eles tiraram isso. Eles deixaram um esquema mais somebody love. Então eles botaram agora assim, seria indicação para você voltar à anticoagulação, discutir com o neurologista e ver o parecer dele. Então eles tiraram o corpo fora. Então tem mais esteira de 4 a 8 semanas e tal. O paciente tem um sangramento cerebral e vai retornar com anticoagulante, você retorna depois que o neurologista liberar. Então, ele tirou da responsabilidade do cardiologista e é isso que está na diretriz atual. Então, antes eles falavam de 4 a 8 semanas, essa vez eles tiraram até isso. Então, o que a gente precisa é o neurologista acompanhando junto e quando ele achar que é viável voltar à anticoagulação, daí a gente volta. Geralmente, após um AVC hemorrágico, a tendência é ser em torno de 4 semanas, não vai voltar tão precoce. Um AVC isquêmico, daí você pode começar mais cedo. Quando um AVC isquêmico muito grande, que tem uma área muito grande de isquemia, teria um risco maior de evoluir com transformação hemorrágica, e a tendência era não voltar nos primeiros dias, você espera um tempo maior, 7 dias, 10 dias. Mas se é um AVC pequeno, você pode até voltar logo no começo da internação. Hemorrágico, geralmente, em torno de 4 semanas, mas a diretriz atual europeia pula fora. Espera o neurologista e vê o que ele fala, beleza? Paciente que está com FA com menos de 48 horas, ainda faço cardioversão sem anticoagular? Então, o que, que eles falam de cardioversão nessa diretriz? Eles falam sempre de anticoagular antes. Então, paciente que você vai reverter FA, chegou lá no emergente, paciente com FA, está com menos de 48 horas, o ideal é já começar a anticoagulação. Anticoagula ele já na emergência. Você vai deixar ele com mais algum tempo com anticoagulante? A orientação é manter anticoagulante. Se o paciente teve mais de 24 horas de FA, manter por pelo menos 4 semanas. Então, para todo mundo, chegou com FA, durou mais de 24 horas o início dos sintomas, o ideal é dar NOAC, preferência NOAC do que varfarina, para todo mundo por pelo menos 4 semanas. E daí, a partir de 4 semanas, você pode considerar continuar com NOAC, dependendo do Chades Vasque. Se ele for um Chades Vasque de alto risco, daí você deixa direto. Se não for de alto risco, você pode tirar depois de 4 semanas. Tem uma outra recomendação da diretriz de FA, que é, se o paciente teve uma FA que durou menos de 24 horas, e ele tem um Chades Vasque de 0, ou 1 em mulher, né? Mas Chades Vasque de 0, não tem nenhum fator de risco, além de sexo feminino, e durou menos de 24 horas, você poderia considerar omitir essas 4 semanas de anticoagulante. Uma recomendação 2B, uma recomendação fraca. Na maior parte dos pacientes, o paciente chegou com FA, começa a anticoagular e deixa por pelo menos 4 semanas. É bem provável que o paciente vá desenvolver outras vezes FA nesse episódio. Eu já tive caso que eu vi aqui na Unimed, que a gente reverteu a FA do paciente, o paciente foi para casa e voltou depois de 1 semana com AVCI. Então, provavelmente ele estava entrando e saindo. Você pode ter revertido a FA em menos de um dia, mas é um paciente que tem um ato instável. Ele acabou de entrar em FA. Então é interessante se manter pelo menos 4 semanas de anticoagulação para esse paciente. Outra dúvida, paciente com FA no pós-op de revasca e pós-infarto. Mantém FA na alta hospitalar e no retorno ambulatorial, não está mais em FA. Suspende anticoagulante? Aí, geralmente, tem alguma evidência para a gente utilizar no pós-op de revascularização miocárdica, ou beta-bloqueador ou amiodarona. É recomendação até classe 1, para utilizar de rotina para evitar FA. O paciente tem FA, o mais comum que a gente vê é por inflamação lá do procedimento cirúrgico e vai reverter em 24, 48 horas. Se o paciente foi de alta em FA, você não conseguiu reverter, eu tenderia a cuidar dele com mais cautela. Então, se ele voltou sem FA, mas você não sabe quanto tempo ele ficou, ele deve ter ficado um bom tempo, eu consideraria avaliar o Charles Vasque e talvez manter a anticoagulação e a antiarritmico para ele. Daí, obviamente, vai acompanhando, faz um roteiro, tenta tirar o anticoagulante, faz o roteiro, está zerado de arritmia, aí você pode, na evolução, tirar. Mas se o cara for de alta com FA, não conseguiu reverter na internação, e a gente sabe que na internação o cara fez FA na UTI, ele ganhou um coron lá, né? Então é difícil o médico de plantão da UTI não fazer nada para reverter FA. Então se ele for de alta para casa com FA, é porque não foi fácil reverter essa FA. Eu acho que esse cara tem uma chance grande de voltar a fazer um episódio de FA. Então eu olharia mais cuidado, mas realmente não tem evidência muito clara para isso. Beleza? Mais alguma dúvida? Falando brevemente só de infarto, né, que é uma coisa que foi discutida bastante também, pós-síndrome coronariana aguda, ficou bem claro, paciente que teve uma síndrome coronariana aguda, fez uma angioplastia não complicada e já tinha indicação, tinha FA, FA paroxística, que vai precisar anticoagular, o esquema é terapia tripla por até uma semana ou durante a internação, você usa AS mais Clopidogrel mais o novo anticoagulante, e daí, em geral, o paciente foi de alta ou deu uma semana, você já tira fora o AS e pode manter só com clopidogrel e novo anticoagulante. Isso está cada vez mais claro, tem muito estudo mostrando isso. Se o paciente não tem um risco de sangrar tão alto, o ideal é deixar 12 meses aí com um NOAC, com um novo anticoagulante mais clopidogrel, e depois passou de 12 meses, deixa só com novo anticoagulante, pode deixar sem nada de antiagregação plaquetária para esse paciente. E se o paciente tem um risco baixo, um risco alto de sangramento, um baixo de trombose, você pode até considerar ficar só 6 meses com a terapia dupla, clopidogrel mais NOAC, e daí poderia pensar em tirar clopidogrel mais cedo, com 6 meses. Beleza? Mais alguma dúvida? A diretriz é uma diretriz grande, tem 130 páginas, mas se vocês não deram uma olhada nela ainda, dá uma passada nela, tem disponível gratuito lá no site do ESC, né, da Sociedade Europeia de Cardiologia. Eles têm muitos gráficos interessantes, esses gráficos didáticos, que eu acho que, independente se é europeu ou não, o que o Brasil vai adotar, eu acho que ficou bem didático e ajuda bastante a gente aí a tomar conduta com os nossos pacientes. Tem uma pergunta aqui mais para cima que eu não tinha visto, Sotalol ou Amiodarona para controle de ritmo? O que considerar na escolha de um ou outro? Na verdade, tem um estudo clássico aí, que eu lembro de discutir na residência de cardio aí, nos primórdios, há mais de 10 anos aí, que testou comparando os três, né, amiodarona, o sotalol ou propafenona nesse cenário pós-FA, e a amiodarona parece que realmente controla melhor o ritmo, mas tem mais efeito colateral, como eu já comentei. Então, a tendência, para mim, seria, se o paciente não tem cardiopatia, se ele pode tentar sotalol e ele pode aderir ao tratamento médico, porque sotalol, você vai ter que acompanhar a função renal, potássio, você tem que fazer, idealmente, aí, um eletro em uma semana para ver se não prolongou muito QT. Se ele tiver um acesso bom à saúde, daí eu acho que poderia considerar, sim, sotalol ou até propafenona. Amiodarona deixaria para uma segunda ou terceira escolha, a não ser que o paciente tenha uma cardiopatia que não pode usar nenhuma outra opção. Como avaliar o risco de sangramento e infarto mais FA? Putz, daí já vai juntando um monte de coisa. Você pode fazer... Você tem um RAS-BLED que foi validado no cenário fora de infarto, e daí tem todos os scores que a gente usa para infarto, o CRUSADE, Bleeding Score, o score de Roxana, tem vários scores para avaliar. Na verdade, a história é basicamente a mesma. Um paciente idoso, baixo peso, com tração renal, que já tem anemia, seria o paciente de maior risco de sangrar. Mas que se tem indicação de anticoagular pela FA, é aquela história, vai acabar anticoagulando, não tem muito jeito. Outra pergunta, paciente com episódio de FA paroxística, manter um ritmo sinusal há mais de um ano, posso suspender o NOAC? É difícil. Esses pacientes que têm FA há mais de um ano, FA paroxística, por exemplo, que está em ritmo sinusal, mas você, por mais que você faça o Holter lá a cada 6 meses, você não consegue bater o martelo, porque ele não tem outros episódios de FA durante o resto dos meses. O paciente já tem um FA e tem algum substrato, né, um paciente que às vezes é hipertenso, diabético, minha tendência seria não tirar o NOAC. Eu costumo manter ad eterno. Agora, o paciente era obeso, emagreceu, mudou, está fazendo exercício, mudou muito as comorbidades que estavam por trás da FA, e você consegue tirar antiarritmia, que documenta que não tem nada de arritmia, daí já é outra história, você poderia até pensar em parar. O mais comum é ser um paciente mais idoso, com várias comorbidades que não vão desaparecer. Então a tendência seria não suspender NOAC. Eu não costumo programar a suspensão de NOAC baseado no resultado de Holter. O ideal seria ficar direto. quando que vai usar deslanatoxídeo na FA, seria um digitálico endovenoso. Então, para controle de frequência, você pode utilizar num paciente que tem uma fração de ejeção abaixo de 40%. Não seria a primeira escolha, mas é algo que você pode utilizar para esses pacientes. Sala de emergência, antes de reverter, qual que é o melhor anticoagulante? Na emergência, geralmente você não sabe o que vai acontecer. Se o paciente vai estabilizar, você vai precisar passar cateter. Geralmente, o ideal é utilizar inoxa, um anticoagulante de minha vida mais curta. E depois, na hora da alta, você decide qual que é o melhor anticoagulante para dar para alta, de acordo com a situação, se qual que é o novo anticoagulante validado na região, etc. Outro, homem de 45 anos, chá desvasco de um episódio com FA, de episódio inédito, revertido após eco transesofágico. A gente coagula por 4 semanas? Sim. Na diretriz, a única condição que você poderia considerar não anticoagular por 4 semanas é se o paciente tivesse um FA a menos de 24 horas com chá desvasco de zero, sendo um homem. Então, todo o resto, o ideal é anticoagular por pelo menos 4 semanas. A partir daí, chá desvasco de 1 seria aquele que é considerar anticoagulação. Você pode até deixar sem, mas por pelo menos 4 semanas eu deixaria com certeza. Propafenona quando? Quando não tem disfunção miocárdica, não tem hipertrofia ventricular esquerda, não tem doença coronariana. Geralmente o paciente que não tem uma cardiopatia estrutural importante, eu costumo sempre começar com propafenona. Eu gosto bastante de propafenona para esses pacientes que você não documenta ou doença coronariana, ou uma hipertrofia ventricular importante, ou disfunção ventricular. Não dá para utilizar em paciente com hipertrofia importante ou disfunção ventricular, coisa que eu vejo acontecer de vez em quando. Os pacientes não devem utilizar a propafenona. A gente deve sempre anticoagular o paciente antes da cardioversão? Sim. O ideal é sempre anticoagular. Então, a orientação é, o paciente chegou, já começa a anticoagular e deixar por pelo menos 4 semanas, exceto aquele caso lá que reverteu muito rápido, e o paciente tem um chá desvasco baixo. Mais uma aqui, a gente está chegando a 54 minutos, logo a gente já finaliza, mas vamos tentar acabar as questões primeiro. Então, paciente com síndrome coronariana aguda com FA no SUS. É muito bonito falar um monte de coisa de NUAC, né, que na prática você não vê tudo isso aí no SUS. Né? Então, deixa quanto tempo de Marevan em clopidogrel? Depois mantém só Marevan. Aí você acaba extrapolando as evidências dos NUACs, né? Primeiro que mostrou no WOST, né? Foi estudo com o Marevan mostrando que valia a pena utilizar varfarina mais clopidogrel no lugar de terapia tripla, que é lógico, né? Então, acho que você pode extrapolar e manter, talvez, uma semana aí com AS mais clopidogrel mais varfarina e depois deixa por pelo menos 12 meses com varfarina mais clopidogrel. Depois de um ano, você poderia considerar deixar só com varfarina. Mas a maior parte das evidências que isso vem disso daí é evidência com NUAC. Pio e Depoct, a princípio, não mudou nada, que é a conduta de fazer uma dose de ataque por via oral mesmo de propafenona, pode continuar utilizando. Lembrando sempre que quando for fazer, pelo menos a primeira vez que for fazer o Pio e Depoct, o ideal é fazer em ambiente hospitalar, monitorizado, e talvez utilizar algum bloqueador de canal de cálcio, um diltiazem virar para mil antes, para evitar que a FA se organize num flutter 1-1 e instabilize. Isso já aconteceu comigo, eu tive que aprender da pior forma, isso daí. Geralmente instabiliza, você vai para a cardioversão elétrica e tudo certo. Mas a primeira vez, pelo menos, que vai utilizar, vai tomar lá 600 mg de propafenona de uma vez para tentar reverter a FA, o ideal é que você faça monitorizado em ambiente hospitalar. Beleza? Alguma dúvida a mais? Tô dando quase uma hora aqui, eu vou encerrar. Qualquer dúvida a mais, aí pode mandar para a gente também, ou pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, a gente está em todas as mídias. A gente vai deixar gravado, a gente vai disponibilizar essa live, então, para quem quiser. Lembrando que a partir do dia 14 até o dia 20, a gente vai ter nossa maratona de emergência. Então, vai ter uma semana intensa, com várias aulas, live todo dia. A gente vai abordar muita coisa de emergência cardiovascular, que é interessante para todo mundo que dá plantão na emergência geral, né? Então, não percam, acho que vai valer muito a pena. Última perguntinha aqui, paciente com chá desvasco de 3 FA permanente, mantém o NUAC e beta-bloque para controle de frequência? Então, definiu que é FA permanente, então o paciente e o médico aceitaram isso, beleza. Vai tentar controlar a frequência, é aquele esquema. Fração de injeção acima de 40, beta-bloque, verapamil e diltiazem. Eu costumo começar com beta-bloque. Se a fração de injeção abaixo de 40, daí é beta-bloque ou digoxina. Então, acho que é isso. Mantém direto o NUAC e pode começar com beta-bloque para controlar a frequência. Beleza? Gostaria de agradecer a presença de todo mundo aí. A gente tem uma turma grande que acompanha a gente aí pelo YouTube, pelo Instagram. Muito bom aqui poder falar com todo mundo. E foi muito enriquecedor esse Congresso Europeu, a gente aprendeu muita coisa, muita coisa interessante que eu acho que a gente vai discutir ainda mais para frente, vai utilizar na prática. Então, obrigado por acompanhar tudo isso daí, beleza? Continuem ligados aqui no Cardio Papers.